Audiobook Grátis apresenta, atraídos pelos gritos de dor do mísero Elesdon Soares, trovejados numa verdadeira escala ascendente, e pelas bravatas e furibundos panásicos do policial, e não tendo aliás encontrado já os outros meliantes, o comandante e o resto da sua escolta dirigiram-se ao telheiro da cocheira. O comandante mandou buscar luz, e, fazendo cessar o fandango do soldado, abriu a tampa do caixão e olhou curiosamente para dentro. O Elesbão, que tinha ficado com os pés de fora e deitado de costas sobre o milho, não tendo tido tempo de arrumar-se, e, tendo ficado preso naquela posição, com as atrozes dores que sofrera, rebolara-se tão doidamente, que a sua elegância estava totalmente desfeita. Saltara o milho por todos os lados e o desgraçado tinha por entre os cabelos, no rosto, na roupa, por dentro da camisa. O gorgulho, que era abundante, começava a mover-se, o que afligia-o em extremo. Uma nuvem tênue, porém abundante de pó, levantada nos seus pulos, envolvia-o em ampombinha, num canto do caixão, muito metida no meio, e quase sufocada pelo pé e pela manta que cobrira a cabeça logo que sentira abrir-se o caixão. O comandante ao princípio não distinguiu nada, depois de pouco a pouco, foi-se elevando o pé, então mostrou-se-lhe o quadro descrito. Foi uma gargalhada geral que o respeito não pode comprimir. O Elesbão, sentindo os gorgulhos no rosto, quase a entrar-lhe pela boca e pelo nariz, pôs-se a cuspir, a soprar, a fungar forte. Não Pombinha, pelo seu lado, e na posição em que estava, sentia também a bicharia caminhar-lhe pelas pernas, e meter-se-lhes pelas meias adentro, e, metendo a mão por debaixo das saias, com a sua rara habilidade de caçadora de pulgas, conseguia apanhá-los, mas eram tantos, tantos, que era já um inferno atendê-los. Salte cá para fora, ordenou o comandante da polícia, em tom ríspido. O Elesbão moveu-se, moveu os pés, e um pouco desengonçado, pouco firme nos tornozelos, sempre soprando e gemendo, conseguiu sair. Pôs-se de pé e sacudindo das suas belas roupas uma grande porção de milho, gaguejou logo, não me prenda. Não me prenda. Cale a boca. Responda só o que eu lhe perguntar. E o comandante fez um breve interrogatório, passou-lhe um grande sabão e fez-lhe saber que havia de dar um tanto para o asilo de mendigos, senão iria dar com as costelas no xadrez. E aquela madama, quem é? Perguntou. O Elesbão aditou logo que não sabia, que nem nunca a tinha visto mais gorda. Saia, saia, também. Não Pombinha bem percebeu que era com ela, mas fez-se desentendida. Não ouvi. Saia ou mando puxá-la por uma perna. Levantou-se a dama, atabafada na sua capa e com o derradeiro gorgulho nas unhas. Quem é? Como se chama? E dando um pequeno puxão à capa, descobriu a cabeça de Nhão Pombinha. O comandante estacou estupefato. Conhecia, conhecia. A senhora. A senhora aqui. O Elesbão quase caiu, abriu a boca de forma que quase se lhe via no estômago os restos da ceia. O nariz quase arrebentou com a força do sangue, e arrancando do fundo do peito um trêmulo sentimental, disse, é ela. Eu bem adivinhei aqui. E querendo bater no coração, coçou desesperado o umbigo. Não Pombinha pediu ao comandante duas palavrinhas em particular ponto concedido. Tanto chorou, prometeu e jurou que o comandante, que era um cavalheiro gentil com as damas, prometeu levá-la a casa e ser discreto sobre o caso. Olhou fito para o Elesbão, transfigurado, e disse-lhe, se você amanhã não entregar 50.000 para o asilo, teremos que conversar. E fazendo um sinal saíram os três. Cá fora já sua gente tinha metido para dentro do carro de aluguel de Nhão Pombinha, toda a mobília do culto. Eram confusão de cabeças de boi e miçangas e molhos de ervas, que enchia o carro. O comandante, sem indagar, mandou tocar para a casa da guarda, distribuiu a patrulha, que não pudera encontrar os outros crentes, e, oferecendo o braço à senhora, começou a andar, seguido do Elesbão. Recaiu a pouco e pouco tudo no silêncio. Vinha rompendo o dia. Começaram então a surgir os fugitivos, o caboclo, o Jerônimo, o Maximiliano e os outros. E apesar de assustados, puseram-se a rir. Escapos. Escapos. Continua. S. Correio Mercantil, 26 de outubro de 1893.